Eu brigo mesmo, eu xingo, eu falo, eu já falei 1 milhão de vezes e vou continuar dizendo que eu não quero que ele saia com essa roupa. Eu não vou permitir, eu vou reclamar todos os dias. Pois é, o que você está ouvindo é uma frase que eu já ouvi de algumas pessoas reclamando comigo que o marido não faz as coisas que ela vem reclamando com ele há anos. A grande questão é que esse tipo de reclamação mais afasta do que une as pessoas. Vamos lá, se coloque no lugar do outro. Você se sentiria tentado a ficar perto de uma pessoa que reclama da sua forma de vestir, que reclama da sua forma de rir, que reclama do tom da sua voz? E você acha que reclamar muda o comportamento de alguém? Você já viu isso alguma vez na sua vida? Não, você não viu. Sabe por quê? Porque não existe. Reclamar repetidamente não muda o comportamento de ninguém. Eu sei que reclamar alivia o estresse. Às vezes a gente está esgotado. A gente não está aguentando mais, a gente vai ali, grita, xinga e momentaneamente a gente sente um alívio daquela emoção negativa que estava dentro da gente. Só que na prática, a curto, médio e longo prazo, nada se resolve com reclamações vazias. Repare no seu relacionamento, no presente ou relacionamentos passados. O seu parceiro ou parceira alguma vez porque você reclamou com ele muito, porque você ficou com raiva, porque você se frustrou, porque você gritou? Ele passou a fazer o que você queria porque você reclamou desta forma? Isso não acontece, não é assim que as pessoas mudam comportamentos. E talvez existam comportamentos que nem devam ou que nem nunca serão mudados, simplesmente porque é uma forma de ser do indivíduo que deve ser respeitada, se ela não é antiética e nem prejudicial à saúde das duas partes envolvidas. Eu entendo que muitas vezes a gente não concorda com o comportamento do nosso parceiro, mas são comportamentos que não nos prejudicam necessariamente. Não são comportamentos que a gente deveria ficar medindo. Isso mesmo, muitas vezes a gente tem que aceitar o nosso parceiro do jeito que ele é. Lembra que eu não estou falando de comportamentos abusivos ou prejudiciais à saúde ou antiéticos. Eu estou falando de formas de ser. Por exemplo, a cor do batom que ela gosta, a cor do esmalte que ela gosta, o estilo de roupa que ele gosta, o sair de bermuda e meia até no, na batata da perna. Isso são gostos muito individuais que a gente precisa aprender a respeitar para que o nosso relacionamento seja bem-sucedido. Nunca encontraremos um parceiro que se encaixe 100% com os nossos gostos, com os nossos desejos, com as nossas vontades e com os nossos valores. Mas essa é a parte bonita do relacionamento, que a gente aprenda a respeitar o outro na individualidade dele. Todos nós desejamos, queremos isso. Todos nós. Isso é o que todos nós desejamos. Então eu vou contar para vocês uma história de uma tia chata. Imagine aquela tia chata que vive sozinha, os filhos não vão visitar, os sobrinhos, os irmãos, os cunhados, ninguém vai visitá-la muito, apesar de termos um senso de dever, né? Às vezes na nossa cabeça, nossa, tenho que visitar a tia fulaninha, ver como ela está, ela já está idosa, pode ser que ela não esteja aqui no próximo ano, então eu tenho que visitá-la. E a gente coloca isso como uma obrigação e algo bastante desagradável de ser feito. Agora imagina que você então naquele dia faz esse esforço, chega na casa da tia chata para visitá-la, bate na porta e ela te atende com a seguinte fala: "Você me visitando? Nossa, que milagre é esse? Você nunca vem me visitar? Sua mãe não vem, sua irmã não vem, sua tia não vem, porque ninguém vem me visitar. E ela começa a tecer um livro de reclamações na sua cabeça. Logo, logo, você começa a sentir que você quer fugir daquele lugar. É um lugar desagradável e você fica se questionando o que é que você está fazendo ali. Então, a sua vontade é sumir o mais rápido possível e quando você consegue escapar das garras da tia chata, você leva aí outro ano para conseguir ter forças, reunir forças para voltar. Agora, imagina uma outra tia, essa tia legal. Você vai contar os dias para ir visitá-la no dia de folga, você bate a porta e ela te recebe com um lindo sorriso dizendo: Nossa, que bom que você veio, tanto tempo longe, né? Tem ano que você não vem me visitar, mas eu estou muito feliz que você veio, que você conseguiu um tempo para mim. Venha, entre, vamos na cozinha, vou fazer aquele doce, aquele bolo que você gosta. E eu tenho certeza que chegando na cozinha da sua tia, você vai encontrar com outros familiares lá. O que é que as duas tias querem? As duas tias querem atenção. As duas tias querem pessoas próximas. Isso é muito próprio do ser humano. Nós somos sociais. Nós precisamos desse contato. As duas tias, então, querem a mesma coisa. Só que a forma de pedir, a forma de comunicar isso é muito diferente. Uma comunica se queixando, pontuando que você não foi, que você não gosta, que os outros não vão. E a outra tia, a tia legal, fala a mesma coisa: você não veio, mas eu imagino que você tem seu motivo. Você é muito bem-vinda, entre. Vamos, eu vou fazer a sua comida preferida. E isso acaba nos aproximando. A gente não quer estar próximo de pessoas que só reclamam. E aqui eu estou falando de reclamações vazias, né? De coisas que não levam a lugar nenhum. É o falar por falar, é o pontuar os defeitos por pontuar. Se você quer que o seu namorado, sua namorada, esposa, marido se aproxime de você, tente não pontuar as coisas ruins que ele ou ela fazem, porque eu sei que faz, todos fazemos. Pontue as coisas boas. Mostre para essa pessoa o tanto que você está feliz de ela estar ali naquele momento, de ela ter tirado um tempo para estar com você. Eu dou aula na pós-graduação e muitas vezes a gente tem aula final de semana e aí eu conto histórias desse tipo e pergunto, né, para as moças: o seu namorado, noivo, marido vai vir buscá-la hoje? Né? Às vezes a gente tem aula domingo. Ah, sim, ele vem me buscar. E aí eu pergunto para elas: a última vez que ele veio, na hora que você entrou no carro, você falou assim: nossa, obrigada por ter vindo me buscar, obrigada por estar aqui? Ou você reclamou que ele demorou 5 minutos, que ele não respondeu sua mensagem, ou você entrou no carro sem falar uma palavra para ele? É muito importante que a gente fale, né? Eu costumo dizer para elas que eles não têm obrigação nenhuma de ir buscá-las. Às vezes eles estão com amigos, num churrasco, assistindo futebol, eles interrompem um momento bom para eles, para sair, dirigir lá, buscá-la, e não recebem muitas vezes um obrigado. Isso se chama validação. E isso é muito, muito importante. Todas as vezes que a gente tem comportamentos que validam o outro, a gente aproxima mais essa pessoa da gente. Todas as vezes que a gente xinga, a gente afasta o outro. O xingamento nunca deveria estar presente, nunca, jamais. Ah, Magna, mas você não sabe o que ele faz, o que ela faz. Eu sei, sim, eu imagino. Não muda muito não, sabe? Todos fazem as mesmas coisas, do mesmo jeito. Muitas mulheres têm exatamente as mesmas queixas dos maridos. Muitos maridos têm exatamente as mesmas queixas da esposa. Nada é muito original. A gente repete muito padrões. Então eu sei. Eu sei que ele ou ela erram muito. Mas eu sei também que pontuar o erro e colocar o dedo na ferida não ajuda. Mas exaltar o certo, o bom, isso faz toda a diferença no nosso relacionamento. Pode ter certeza. Tente, você não tem nada a perder. Eu sou a Magna e esse é o podcast do Sem Drama, Por Favor. Um grande abraço e até mais.